casas. Será necessário reabilitar e construir algumas centenas de milhares de casas na próxima década. Este esforço tem de envolver habitação pública, parcerias público-privadas e o setor privado. Este esforço não dispensa simplificar licenciamentos ou desbloquear heranças indevidas. Tudo isto é necessário, mas também é necessário mais solo urbano edificável. Em alguns concelhos, o preço do solo edificável mais do que triplicou na última década, com enorme impacto nos preços das vendas das casas. Só com muito mais solo disponível para construção se fará baixar o preço da habitação. O Bloco insiste que há solo urbano e fogos de veludo suficientes para alojar 40 milhões de pessoas. Só não diz se estão localizados onde há forte procura. Gostava de informar o Bloco que os terrenos não têm rodas e que as casas também não têm rodas. Mas o Bloco até pode ter razão. Por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, será com certeza possível concentrar 3 milhões de pessoas no próprio concelho de Lisboa. A ambição do Bloco, porque o resto é sabe-se lá onde. Construindo em solo urbano. Basta fazer prédios de 100 andares, ocupando a Avenida da Liberdade, o Parque Eduardo VII, os degoradores de todos os atuais prédios e também o Parque Florestal de Monsanto, porque é tudo solo urbano. Não edificável só por enquanto. Se 100 andares não for suficiente, aumente-se o número de andares. É fazer a conta. O decreto-lei que hoje discutimos está em perfeita consonância com o programa eleitoral e do Governo da AD e não fere princípios de sustentabilidade e ordenamento que o PSD sempre defendeu. O PSD refere-se naturalmente nos princípios plasmados de consolidação e coerência com as áreas urbanas existentes, como se revê nas exigências de estudo, de fundamentação, de transparência, de escrutínio público, na necessidade de garantir infraestruturas gerais e locais, bem como equipamentos sociais e espaços verdes. Mas o PSD assume que o regime excepcional proposto configura a atribuição de grandes responsabilidades às autarquias, no domínio do ordenamento do território, resultando numa alteração de paradigma que consideramos desejável, num contexto em que os atuais mecanismos de revisão de um plano diretor municipal são absolutamente incapazes de responder em tempo útil a necessidades prementes de habitação, chegando a demorar 6, 7, 8 anos a sua revisão. Além disso, nas várias camadas de controle de pareceres, vinculativos ou não, a resposta mais fácil de todas as entidades é não. A administração pública está viciada em dizer não porque não presta contas às pessoas e porque não paga nenhum custo por dizer não. Os autarcas, e o PSD confia nos autarcas eleitos de todos os partidos, ponderarão. Estamos convictos de forma mais equilibrada os vários interesses envolvidos. É possível ajustar este decreto-lei no sentido de garantir um maior consenso, mas que não fiquem dúvidas. Quanto maiores restrições forem criadas, menos solos serão libertados, menos investimento será feito e mais caras serão as casas. Não é o Governo nem o PSD que pagarão um custo pela transformação deste decreto-lei num instrumento ineficaz. Serão as novas gerações privadas de um sonho que, melhor ou pior, os seus pais tinham conseguido cumprir. Obrigado.
Sr. Deputado João Almeida, CDS, PP, 3 minutos, faz favor. Peço desculpa, só um minuto.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Para distribuir um documento, é a intervenção do Ministro Jorge Moreira da Silva, do PSD, que fez a lei que o PSD agora quer destruir, em que diz que não podemos ter infraestruturas para 40 milhões mantidas por 10 milhões de portugueses. O dado é do Ministro do PSD que fez esta lei, não é do Bloco de Esquerda.
Está bem. Será distribuído. Obrigado. Agora sim, Sr. Deputado João Almeida, se faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Este é um debate profundamente ideológico, mas o facto de ser ideológico não quer dizer que não o possamos fazer com perguntas muito concretas e respostas claras sobre as mesmas. Nós temos um problema de habitação, isso nem vale a pena perguntar se temos ou não temos um problema de habitação, mas vale a pena perguntar se esse problema de habitação é ou não um problema essencialmente de oferta. E do nosso ponto de vista é claramente um problema de oferta. Constroem-se muito menos casas, não só do que aquilo que era necessário, mas constroem-se hoje muito menos casas do que aquilo que já se construiu em Portugal em alturas em que esta dificuldade de acesso à habitação não existia. E, portanto, basta olhar para o passado para perceber que construindo mais habitação nós temos um problema muito menor de acesso à mesma. Depois também a questão dos terrenos. Nós podíamos ser um país que não tinha terrenos para fazer mais habitação. Um país com dificuldade do ponto de vista de acesso aos mesmos. Não é o caso, felizmente temos muito terreno onde ainda se possa edificar. Mas depois vem a questão. Mas pode mesmo edificar-se, pode-se mesmo construir nesses terrenos? Ou estamos a falar de terrenos que por razões ambientais, por razões agrícolas, não têm mesmo possibilidade nenhuma de se construir nos mesmos? E vamos à questão da REN e da RAN. Será que, porque isto é importante os cidadãos saberem, será que os terrenos que estão em REN e em RAN estão todos classificados da mesma maneira? Têm todas as mesmas características? E não. Mesmo na RAN, há terrenos classificados como sem qualquer capacidade de utilização agrícola. O que, desde logo, nos levanta uma questão muito relevante sobre a forma como fazemos leis. Porque ter numa reserva agrícola nacional terrenos que estão classificados como não tendo qualquer utilidade para a atividade agrícola é um inconseguimento, como diria uma ex-presidente da Assembleia da República, dos grandes. O que quer isto dizer é que quer na REN, quer na RAN, há terrenos com um nível de classificação que é perfeitamente compatível com a sua desafetação e com a sua maior utilidade para edificação do que a utilidade que não têm, nem por razões ambientais, nem por razões agrícolas. Por outro lado, também, a questão da burocracia. Hoje em dia, os procedimentos são suficientemente ágeis para que nós consigamos, em tempo útil, responder às necessidades. Não são, e por isso é fundamental que consigamos agilizar processos. E depois vamos à questão económica. Dizem os senhores deputados, os terrenos rústicos vão subir de valor. Ótimo para quem possa fazer essa alienação dos mesmos, porque tem esse direito, se eles não são úteis para a agricultura, se eles não são úteis para o ambiente, e as pessoas que os têm os podem vender e fazer com isso negócio, ó senhores deputados, desculpem lá, mas do nosso ponto de vista isso é bom para as pessoas e é bom para a sociedade. Esse preço vai fazer com que o preço geral dos terrenos para edificação baixo, ótimo, as pessoas vão ter mais acesso a esses terrenos, excelente, as pessoas vão poder comprar casas mais baratas, vai haver mais atividade económica nesta área. Do nosso ponto de vista, isso é positivo, nós precisamos de ter...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Marta Silva do Chega, 2 minutos e 51 segundos. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, o urbanismo não é só planeamento técnico nem jurídico, é um compromisso ético com o futuro das comunidades. E enquanto a esquerda, de forma cega e ideológica, propõe a revogação de tudo e ignora os avanços necessários, o Chega reconhece o mérito do princípio da proposta, mas também as suas fragilidades. A mais gritante é a concentração das decisões nos municípios. E por esse motivo, e num esforço construtivo, procuramos equilibrar a necessidade de simplificação com a transparência e o desenvolvimento com a proteção do interesse público. Propomos, por isso, o reforço dos mecanismos de controlo e transparência que obriga a que todos os processos de reclassificação sejam acompanhados de fundamentação técnica detalhada e não simplificada. Em áreas de REN e RAN, introduzimos a obrigação de pareceres vinculativos realizados por entidades independentes dos municípios, precisamente para proteger autarcas de decisões que os possam comprometer no futuro. E sabemos que a corrupção existe e estes mecanismos são garantias de que cada decisão é puramente técnica, bem fundamentada e imune a pressões externas. Também estamos conscientes de que é urgente adaptar as regras REN e RAN ao contexto atual. Estes instrumentos concebidos para proteger recursos naturais tornaram-se barreiras jurídicas rígidas que impedem arquitetos e urbanistas de cumprir o seu papel primordial, desenhar espaços integrados de qualidade, funcionais e sustentáveis. Não defendemos a sua anulação, mas sim que sejam aliados e não obstáculos ao desenvolvimento equilibrado do território. Por fim, outra fragilidade identificada, o valor moderado, uma moderação que ultrapassa os valores médios de mercado. Mas também os preços já regulados para a HCC têm falhado, resultando em programas que simplesmente não saem do papel. Propomos uma solução de equilíbrio entre os dois. E o Chega, enquanto os outros preferem travar o desenvolvimento, nós estaremos aqui dispostos a construir soluções que realmente façam a diferença na vida dos portugueses. Muito obrigada.
Como estás para evitar? O que é que faço? Foi Tavares?
Pois é.
Quem é que estava escrito primeiro? Ele estava
Lucineia. Sr. Deputado Lucineia Moura, faz favor. PSD, 1 minuto e 34 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. O Decreto-Lei número 117/2024 dependerá de uma forte colaboração entre o Governo, este Parlamento, as autarquias, os profissionais do setor e a sociedade civil, assegurando que os objetivos de sustentabilidade, eficiência e coesão territorial sejam plenamente alcançados. A propósito, o Grupo Parlamentar do PSD manifesta a sua disponibilidade para o entendimento e para a aceitação das 4 propostas apresentadas pela Sra. Deputada do Partido Socialista ainda hoje. Este diploma, como dizia, foi elaborado para garantir celeridade, transparência, legalidade e coerência em zonas urbanas e não para incentivar a especulação. O que se pretende é promover um funcionamento do mercado a preços confortáveis para as famílias, desviando-nos daquilo que é o estado atual do mercado imobiliário. A abordagem do Governo garante uma expansão ordenada e sustentável das zonas urbanas, evitando a dispersão urbana descontrolada. Permitam-me que termine com uma citação da Sra. Presidente da ANP. De boa fé, com espírito de cooperação com o Governo e em benefício dos portugueses, faremos desta lei um instrumento criterioso que ajude a corrigir o mercado da habitação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, 19 segundos, faz favor para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portugal tem uma história longa, tem uma zona económica exclusiva muito grande, como todos sabemos, mas tem um território exíguo, como aliás lembrava um antigo presidente do CDS-PP, Adriano Moreira. Nós somos apenas aqueles que o preservam para as gerações futuras e todas as discussões sobre este território têm que ser tidas com muito cuidado. Mesmo que passemos por uma fase de especialidade não rejeitando este decreto, o que vai acontecer é que este decreto entra já em vigor. Por isso, aquilo que há a fazer de democraticamente responsável e sério, mesmo para os partidos que não concordam com a nossa interpretação, é...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminado. O tempo. Sra. Deputada Marina Gonçalves, Partido Socialista, 1 minuto e 11 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui o PSD, ouvir duas intervenções muito diferentes e ouvir as preocupações que estão em cima da mesa. Para o Partido Socialista é fundamental que, fazendo esta discussão de forma construtiva, possamos olhar também para dimensões que aqui foram referidas ainda há pouco pelo deputado Rui Tavares. A questão dos solos e a questão do objetivo destas medidas que é o de responder à classe média. E é por isso que é importante ouvir com clareza da parte do PSD que efetivamente vão acabar com o conceito de preço moderado, vão, não é colocar burocracia, é colocar mais um nível de escrutínio e de avaliação dos solos em que estamos a intervir, porque relembro que no regime geral, já hoje estes solos podem ser convertidos, mas num processo mais burocrático, e aquilo que estamos aqui a fazer é simplificar, mas sem prescindir de uma dimensão fundamental, que é do escrutínio também desta dimensão equilibrada dos solos, com o tipo de habitação que estamos a construir, mais uma vez, para a classe média. E nesta dimensão é importante colocar a segunda dimensão de escrutínio da CCDR, sem colocar em causa a burocracia. Relativamente ao preço moderado, só lembrar que mais de 300 mil euros por uma habitação no Algarve não é um preço moderado e, por isso, sim, é fundamental voltarmos para aqueles que são os fundamentos da habitação a custos controlados que estão hoje na lei e que permitem, aí sim, responder à classe média, e é aí que o Partido Socialista se colocará a favor da classe média, de medidas para a classe média e sem burocracia, mas sim com transparência no processo e com seriedade.
Obrigado, senhora deputada.